Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, mais uma vez, se inicia a Marcha dos Prefeitos, a 16ª Marcha dos Prefeitos. Se nós recapitularmos as reivindicações, poderemos dizer que é um replay das primeiras reivindicações, que tem como princípio maior e básico aquilo que eu fiz referência ontem ao fazer o pronunciamento, de que o grande pacto que nós deveríamos estar discutindo nesta casa, no Congresso Nacional, seria o pacto federativo com uma melhor redistribuição da renda, já que hoje cerca de 60% das receitas, do total das receitas, ficam concentrados na União, enquanto 24% fica com os estados e apenas 18% com os municípios, que onde o cidadão vive, precisa da atenção, da saúde, da educação, da segurança e da mobilidade urbana, entre outros itens. Mobilidade urbana essa que, inclusive, eu estarei fazendo o pronunciamento a partir desse instante, senhor presidente. No início do ano passado, a Presidência da República sancionou uma lei de número 12.587, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei, embora sancionada no atual governo, não lhe pertence, pois é fruto de um longo debate travado aqui no Congresso Nacional durante 17 anos. Esse texto legislativo representa o coroamento de um processo que iniciou-se lá atrás, ainda na década de 80, com o movimento da reforma urbana, que, dentre outros pontos, conseguiu colocar em pauta a questão da política urbana no processo constituinte. Nesse meio tempo, foi aprovada a Lei 1257/2001, também conhecida como Estatuto da Cidade, que estabeleceu as diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana. É importante fazer essa pequena regressão de memória para deixar bem claro para todos nós políticos que tudo de importante nesse país emana do povo, da vontade popular. É a pressão das ruas e dos movimentos sociais que tem forjado a democracia brasileira. Foi assim com a anistia, com as diretas já, com a Constituinte, o impeachment, e está sendo agora com as manifestações que têm se espalhado por todo o Brasil em prol de melhores condições de vida, sobretudo educação, saúde, transporte e segurança. Não é por mero acaso, senhor presidente, que todos esses movimentos populares teve início quando a Prefeitura e o governo de São Paulo reajustaram os preços das passagens dos ônibus municipais, do metrô e do trem urbano de 3 para 3,20 centavos. Parecem pouco, senhoras e senhores senadores, mas representam muito no bolso de cada cidadão, que diariamente precisa fazer uso do transporte coletivo. O que ele encontra nessas ocasiões são ônibus e metrôs lotados e de péssima qualidade. O usuário do transporte urbano do Brasil paga muito e recebe pouco. O povo já está cansado de ser humilhado, de ser pisoteado pelas elites desse país, sobretudo pelo atual governo, que, apesar de ser de um partido que se diz dos trabalhadores, pouco tem feito, de fato, pelo trabalhador brasileiro. Ao contrário, faz muito mais pelos banqueiros e capitalistas, que nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos dois governos do presidente Lula e agora da presidente Dilma. No caso dos transportes públicos urbanos, quero aqui trazer apenas alguns dados que colhi em diversos estudos do IPEA a respeito do assunto. O primeiro dado significativo é a questão de preço. Nos últimos 10 anos, a tarifa do transporte público por ônibus subiu quase 50% acima da inflação, medida pelo INPC, o que gerou como resultado uma queda do número de passageiros pagantes de mais de 20%. Por sua vez, essa queda produziu a redução da receita do sistema e que estimulou novos aumentos de tarifa, como os que estavam programados para acontecer recentemente. Ocorre que cada vez mais as ruas ecoam para que essas planilhas sejam transparentes e devidamente verificadas, porque muitas vezes o número de passageiros transportados são manipulados para baixo, para que exatamente contribuam para o aumento da passagem. Por outro lado, no período de janeiro de 2003 a janeiro de 2009, os preços do automóvel e da gasolina subiram muito menos do que a inflação medida pelo IPCA. Ora, senhoras e senhores senadores, não é preciso ser nenhum gênio da economia para concluir que um transporte privado mais barato, somado a um transporte público mais caro, só poderia ter uma consequência: o maior uso do automóvel, impactando diretamente as vias das grandes cidades brasileiras. Somente em 2008 foram vendidos 2,2 milhões de carros e 1,9 milhão de motos. E a previsão é que em 2015, apenas 7 anos depois, esses números cheguem a dobrar. Resultado: congestionamentos intermináveis e comprometimento da mobilidade urbana. Outro ponto importante é a questão dos investimentos públicos. Considerando apenas os investimentos federais realizados entre 2006 e 2010, por exemplo, somente 4% dos municípios brasileiros receberam recursos. 94% desse montante investido pelo governo federal concentraram-se em apenas 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. De todos os 5.527 municípios brasileiros com população inferior a 500 mil habitantes, apenas 163 receberam os investimentos. Desses municípios, metade recebeu investimento menor do que R$ 160 mil reais nesse período entre 2006 e 2010. Ou seja, valores extremamente baixos, eu diria mesmo insignificante em se tratando de transporte urbano. Então, o resultado de tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só poderia ser um Brasil. É um dos países com pior mobilidade urbana do mundo. A cidade de São Paulo, por exemplo, só perde para Xangai, na China, no que diz respeito ao tempo de deslocamento no sentido casa-trabalho. Em média, a população paulista gasta 43 minutos nesse trajeto, contra 50 minutos de quem reside em Xangai. Nesse sentido, as regiões metropolitanas brasileiras, incluindo o Distrito Federal, superam grandes metrópoles mundiais como Tóquio, Nova York, Madrid e Londres. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pelo IPEA, a partir dos dados coletados pelo IBGE entre 92 e 2009. Portanto, são dados absolutamente oficiais e de pleno conhecimento do governo. É por isso que o povo brasileiro foi às ruas. Não é mais possível, presidente Dilma Rousseff, suportar esse estado de coisas. Não dá mais para ficar pagando um transporte extremamente caro, de baixa qualidade, e ainda por cima enfrentar os longos engarrafamentos. Notem bem, todos esses dados são fontes oficiais. O governo conhece profundamente o problema, sabe quais são as suas origens. Se não os resolve, é por pura e completa incompetência gerencial e, sobretudo, falta de vontade política. Agora, vem o governo acenar com essa tal de plebiscito para a reforma política. Sabemos que a reforma política é indispensável para o país, mas o povo quer resultados imediatos, concretos, para a melhoria dos seus problemas urgentes de saúde, de educação, de transporte e de segurança. Com toda a franqueza, senhor presidente, acho que não era isso que o povo brasileiro esperava de um governo nesse momento. Nós aqui no Senado estamos dando uma resposta à altura dessa crise. O presidente Renan Calheiros imediatamente propôs uma agenda positiva para o país, pautando os trabalhos legislativos em matérias prioritárias para dar uma resposta às justas reivindicações da sociedade. Temos aqui excelentes propostas que poderiam ajudar a solucionar os problemas de mobilidade urbana no Brasil, desde que, é lógico, houvesse vontade política por parte do governo.
Permite uma parte, Aloysio.
Pois não, senador Aloysio Nunes, com muito prazer.
Vossa Excelência, meu caro senador Lucena, se refere à necessidade de darmos respostas urgentes a problemas prementes. Veja, Vossa Excelência, aqui em relação à saúde, a Presidente da República editou a medida provisória, cujo teor eu só conheci agora, em que ela propõe uma mudança no currículo das escolas de medicina, acrescentando 2 anos a mais ao currículo atual, que seria um misto de aprendizado e serviço, para valer plenamente em 2023. Esse é o sentido da urgência da Presidente da República. 2023, este programa, se for implementado, começará a dar resultados. 10 anos. E daqui até lá, vai reajustar a tabela do SUS? Os prefeitos vão continuar afogados, sobrecarregados com as despesas de saúde, que vão muito além daquilo que é obrigação constitucional deles? E daqui até lá, a presidente vai cumprir as suas promessas de campanha de entregar cerca de 300 UPAs e 7.500 UBSs? E aí? Vamos esperar até 2013 para ver a solução desses problemas? 2023, melhor dizendo. Não é? Veja o senso de urgência que tem a nossa Presidente da República. Apenas para dar um exemplo das carências desse governo que Vossa Excelência, com tanta precisão, vem criticando nesse primoroso discurso.
Agradeço a participação de Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, como sempre, brilhante, no sentido de chamar a atenção para o item da saúde, entre tantos outros que se fazem urgente e necessários. Eu espero que esta casa tenha a consciência do seu papel e da sua responsabilidade ao chegar essa medida provisória, em particular em relação à saúde, nós possamos ampliar o debate, discutir, encontrar a melhor forma, porque é urgente. É um problema do governo federal e que ele precisa assumir o seu papel, até porque um dos problemas mais graves da saúde é o financiamento e, portanto, devemos buscar alternativas, como também ouvindo a todos os prefeitos que é que estão no gerenciamento, na preocupação e no cuidado nos municípios da população que precisa da área de saúde e que nós possamos, então, fazer um amplo debate nessa casa para juntos encontrarmos essa solução. Como eu dizia, senhores senadores, por exemplo, na última terça-feira, 25 de junho, a CAI aprovou o PLC 310 de 2009, que cria o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiro, REITUP. A proposta tem como objetivo reduzir as tarifas de ônibus e já vinha tramitando desde 2009. O projeto prevê a assinatura de convênios com o governo federal para que os estados e municípios se comprometam com a redução dos tributos, como Imposto sobre Serviços, ISS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS, prevê ainda a redução a zero das alíquotas do PIS e do COFINS na aquisição de insumos relativo à operação e serviço de transporte. O projeto também estabelece a redução da tarifa de energia em até 75% do sistema, como os dos trem e metrô, a ser compensado por aumento das tarifas aos demais consumidores. O mais importante, senhoras e senhores senadores, como bem frisou o senador Lindenberg, relator da matéria, é que é preciso ter licitação para ter desoneração. As licitações. Em segundo lugar, transparência nas planilhas. É preciso ter planilhas detalhadas dos custos, bem como a devida verificação se as empresas de ônibus não estão manipulando o número de passageiros transportados, como eu fiz referência anteriormente. Porque é possível reduzir em mais de 15% o preço das atuais tarifas. Garantiremos a aplicação da lei de acesso à informação para as empresas e da publicação de laudos sobre custos na internet. Temos ainda aqui no Senado o projeto que cria o regime tributário para o incentivo à modernização e ampliação do transporte coletivo de passagem, Retrans. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Infraestrutura e agora tramita na CAI. A matéria concede por 5 anos benefícios fiscais relativos a tributos federais, como Imposto sobre Produto Industrializado, Imposto de Importação, PIS, PASEP, CONFINS e a CID do combustíveis na compra de veículos e suas peças. A Câmara dos Deputados também está dando a sua contribuição nesse momento difícil para o país. Na última quarta-feira, 26, o plenário daquela casa aprovou o projeto de lei que reduz a zero as alíquotas de contribuição para PIS, PASEP de CONFINS incidentes sobre os serviços de transporte público, coletivos, rodoviários, municipal, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Além desse, a Câmara também está analisando outro projeto de lei que isenta a cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, o combustível utilizado para empresas de transporte público, coletivo e urbano. Não poderia deixar de citar o projeto que está pautado hoje, o PLS 248/2013 do presidente Renan Calheiro, que institui o passe livre estudantil em todo o país, assegurando gratuidade no sistema de transporte público coletivo local a estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, regularmente matriculado e com frequência comprovada em instituições públicas ou privadas. Os recursos para custear o passe livre estudantil virão da exploração do petróleo da camada do pré-sal. Tenho a mais absoluta certeza, presidente, de que o projeto de Vossa Excelência, do presidente Renan, e dos demais projetos de iniciativa dos senadores e senadoras darão à sociedade brasileira uma resposta à altura às suas reivindicações. A todos esses projetos que tratam especificamente da questão de transporte público, eu agregaria ainda outros que também fazem parte da pauta de reivindicação da população, que representam uma resposta positiva do Congresso. Existe uma PEC número 6/2012, de autoria do senador Pedro Taques, que exige ficha limpa para preenchimento de cargo e que essa casa já aprovou. A PEC número 34 do senador Vital do Rego, que cria carreira de Estado para médicos com decisão, com dedicação exclusiva do Sistema Único, que deve ser debatido, senador Aloysio Nunes, junto dessa PEC da medida provisória do governo. Tem a PEC também do senador Humberto Costa, que institui um serviço civil obrigatório para médicos formados em universidade pública ou que tenham usado financiamento público, também deve ser debatido imediatamente junto com essa medida provisória. Todos esses projetos nasceram aqui no Senado da República e demonstram muito bem que não apenas temos muito a contribuir para a melhoria do nosso país, como também estamos em sintonia com a vontade popular. Quero destacar, senhor presidente, que todos esses projetos poderiam ter uma tramitação muito mais rápida e tranquila se o governo da presidente Dilma não trancasse constantemente a pauta de votação da casa com medidas provisórias, muitas vezes de urgência e necessidade duvidosa. O fato é que a cada dia o Brasil tem dado um sinal de maturidade democrática. Espero, sinceramente, que haja vontade política por parte do governo para pôr em prática essas medidas tão importantes para o país, porque, lamentavelmente, graças à incompetência gerencial do PT, vivemos o velho ditado: é depois de casa arrombada que procuramos colocar uma fechadura. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.